processamento, análise e tratamento industrial. Além da oportunidade de conhecer em detalhes cada uma dessas etapas, os cooperados participantes também terão a chance de estar em contato com a área técnica da cooperativa e conferir de perto os investimentos que a Coamo tem feito na área de produção de sementes. O tour ocorre entre os dias 14 e 17 de julho na unidade de beneficiamento de sementes de Furnas, em Manuel Ribas, no Paraná. Você que é cooperado, entre em contato com a sua unidade para garantir a participação no evento.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Há mais de 40 anos, a família do cooperado Osmarley Pereira da Silva mantém uma tradição que passa de geração para geração: a produção de hortaliças aliada à agricultura de grãos. Hoje, a propriedade produz milhares de toneladas de alimentos todos os anos, gerando empregos para dezenas de famílias e tornando-se um exemplo de diversificação no campo. O repórter Antônio Márcio foi até a propriedade do produtor no município de Marilândia do Sul, na região norte do Paraná, de onde traz um relato sobre a participação da família na atividade.
Então, começou com meu pai, lá atrás, sabe? E daí, meu pai parou e nós demos continuidade. Porque, por bem de saúde, né? Daí nós demos continuidade e estamos até hoje no ramo. Tem os altos e baixos, mas estamos tocando.
E já faz quanto tempo começaram?
Ah, já faz mais de 40 anos que nós estamos no ramo. É, então é já um bom tempo, né? Então isso aí é. E a gente estamos dois anos, igual eu falo pra você, é, tem os altos e baixos, né? Mas é quando a verdura talvez não dá, o sol já tampa o buraco da verdura, como se diz assim, né? O corto grosso, né? Então é assim mais ou menos. Então a gente.
E quais tipos, né? Quais são as culturas que vocês têm?
Aqui a cultura mais principal nossa aqui é o tomate e o repolho. Só que tem um pouquinho de beterraba, cenoura. É um pouco de cada coisa, sabe? Da parte da verdura, sabe? Então é.
E além disso, vocês também têm a cultura de grãos, né?
Isso. Daí tem o soja, o milho, né? E daí no inverno, daí tem o milho safrinha, trigo, aveia, cevada e canola. É um pouquinho de cada coisa.
Como é que arruma tempo para planejar tudo isso?
Ah, tem que ser um planejamento bem, né? E daí já tem o filho, os sobrinhos que ajuda também, já tá inteirado no assunto, né? Daí é fácil da gente, um pouquinho de cada coisa, né? A gente divide as, né, as funções, daí vai dando certo.
E você tem ali, assim, você já faz o beneficiamento dessas verduras, desses legumes, né? Já entrega, já ele já limpo, selecionado, né?
Isso, já entrega direto no mercado, já faz o selecionamento aqui, já entrega direto no mercado. Já vai tudo prontinho pro mercado chegar e já botar na banca daí. Já vai pronto já vai tudo já selecionadinho, sabe? Já, tudo já prontinho pro mercado jogar na banca já direto.
Qual que é o tamanho da área total tua e quanto que você desenvolve com os grãos e quanto que é destinado já para essa diversificação?
Aqui vai dar mais ou menos uns 400 hectares total tudo e na horta vai ser uns 25 alqueires mais ou menos. É, daí faz as rotação daí, sabe?
E além da rotação que você falou aí, você também faz a rotação dessas verduras, desses legumes, você faz também com a agricultura, né? Muitas áreas você faz isso, né?
Isso, daí faz a cobertura de milheto, essas coisas, pra dar, né, adubação verde pra terra daí, sabe? A horta também necessita muito da adubação verde, né? Como se diz, orgânico ali, né? Da terra ali pra conseguir tirar uma mercadoria boa, sabe?
Quanto que gira a produção aí de tomate, por exemplo? Quanto você produz aí a cada ciclo?
Ah, aqui produz muito mil caixas, sabe? A gente, eu acho que deve ser umas 100 mil caixas ano, mais ou menos, tranquilo. É, isso aí é por baixo, mais ou menos, essa faixa, sabe?
O tomate é o carro-chefe, né? Qual que é o segundo aí, quanto que produz mais ou menos?
Agora o que tá sendo o suco segundo carro-chefe que tá sendo o repolho daí. O repolho é muitas mil dúzias, sabe?
E a gente vê também toda a movimentação de emprego, né? Você falou aí de quase 70 pessoas que trabalham aqui nesse ciclo aí pra dar conta de todo esse trabalho?
Isso, tem umas 70, mais ou menos, 70 pessoas mais ou menos diária que trabalham com nós aqui, sabe? E daí tem um pessoal muito bom, então isso aí que dá uma sustentabilidade pra nós aqui tocar. É um, né, como se diz, uma parceria muito boa, sabe? Que a gente tem aqui com o pessoal aqui. Já muito bom, sabe?
Então, isso aí. São pessoas da comunidade mesmo.
Da comunidade mesmo, isso é. É, de vez em quando a gente pega de fora, mas é só pra assim, fazer a estufa e reformar. Daí já pega de fora daí, sabe? É, mas o resto é tudo aqui da comunidade mesmo.
E só pra gente falar um pouco da família de vocês, você trabalha você, né, e o teu filho, né, o Alfredo ali, e tem a parceria com os irmãos também, né?
Isso, é, aqui somos em 4 irmãos, né, tem a irmã também, né, e daí tem o filho que já tá tomando rédea da, né, da coisa, tá tocando bem já também, e o sobrinho que já tá ajudando também, sabe? Então é, como se diz, vai tudo de berço, né? Já vai começando já a tomar gosto do serviço da coisa, né? Então é isso que a gente ainda tá continuando nesse ramo por causa disso ainda, sabe? Que a horta dá muito serviço. Então é, se não tiver essas pessoas, parceria em volta bem, bem sólida, é complicado de mexer.
A diversificação não traz benefícios apenas para a rentabilidade da propriedade. Do ponto de vista agronômico, ela também contribui para a melhoria do solo, para a rotação de culturas e para o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas. O engenheiro agrônomo da Coamo, Luiz Alfredo Barros Urias, explica por que sistemas produtivos diversificados são tão importantes para a agricultura moderna e destaca o papel que a horticultura exerce na economia e no desenvolvimento da região de Marilândia do Sul.
É, aqui a região nossa de Marilândia do Sul, é muito, a tradição já é antiga, né, que o pessoal trabalha sempre com lerícolas, com horticultura, e uma tradição que, mesmo com esse atributo da soja nos últimos anos, que cresceu muito, né, a questão de valorização do grão, mas as famílias não deixaram de produzir, né, esse HF que a gente comenta, né. Então assim, é muito importante tanto para o pro produtor, né, quanto para a sociedade em si, porque a gente vê que o que vai no prato das famílias aí, que é o tomate, né, a cenoura, esses produtores ajudam muito nessa cadeia toda, né? E do ponto de vista aí de rentabilidade também é importante não deixar todos os, um jargão que a gente usa, todos os ovos numa cesta só, né? O produtor diversifica, tem a sua rentabilidade das lavouras de grãos, de cereais de inverno, e também tem a rentabilidade que vem dessa agricultura que eles trabalham muito bem, sabe? Então assim, eu vejo que, como o próprio Osmar Lee comentou, né, é uma diversificação importante para a questão de renda familiar, que caso alguma dessas culturas não dê certo, a outra acaba compensando.
E também tem a questão do sistema, né? São atividades, são culturas aí que ajuda também depois na produção de grãos, né? Fazendo essa rotação de culturas, né?
Sim, eles fazem muito isso aqui, né? Eles trabalham com essas lerícolas aí nesses períodos e fazem essa rotação. Áreas que eram soja na safra passada, elas acabam se transformando em lerícolas, né? Seja repolho, seja tomate. Tomate é mais difícil por causa da estufa, né? Mas sim, repolho, cenoura e beterraba, eles conseguem fazer muito essa rotação, né? E isso é importante, do ponto de vista agronômico para o solo, né? A gente faz essa rotação de culturas, a gente tem outra cultura naquele espaço de tempo, já questão de pragas, doenças, né? Plantas daninhas já tem um controle aí, não só químico, né? Mas também cultural. Então, assim, ponto de vista agronômico e técnico também é muito importante essa questão dessa diversidade e também dessa rotação de culturas que eles fazem, né? Como ele comentou, o milheto, que logo após colhe esses repolhos, fazem esse milheto e depois fazem a plantio de outra, a lerícola. Então é muito importante, sabe? Questão pro solo, né? E também para a produção agrícola é muito importante.
Ao combinar a produção de grãos com a horticultura, a família do cooperado Osmarley Pereira da Silva consegue distribuir riscos, ampliar as fontes de renda e gerar empregos, aproveitando melhor os recursos disponíveis em sua propriedade. Além disso, o exemplo do trabalho desenvolvido por ele mostra como a rotação de culturas pode contribuir para a conservação do solo e para a sustentabilidade do sistema produtivo. Gostou dessas entrevistas e quer saber mais sobre assuntos como esse? Então acesse a página do Informativo Coamo em nosso site ou pesquise pelo programa nas principais plataformas de áudio. Nesses canais, você pode ouvir este e outros programas a hora que quiser. É informação com praticidade diretamente na palma da sua mão.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Estes foram os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de ontem com a base de Campo Mourão. A soja fechou o dia sendo comercializada pelo valor de R$118 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$52 a saca. Trigo pão tipo 1, R$70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo, para você que nos ouve, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de segunda-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$118, milho, R$52, trigo pão tipo 1, R$70 e o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda.
Informativo Coamo.
Nós já vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo. Mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu deixo um convite aos cooperados da região norte do Paraná para que participem dos dias de campo da cooperativa nos próximos dias. Amanhã, 15 de julho, em Bela Vista do Paraíso, acontece o primeiro dia de campo de híbridos de milho segunda safra. O evento contará com a apresentação de 22 híbridos de milho adaptados à região, incluindo diversos lançamentos das principais empresas de sementes do mercado. Também serão abordados temas como manejo de lagartas, controle de nematóides e fungos de solo, além de exposições da agricultura de precisão, loja de peças e farmácia veterinária da Coamo. Já no dia 30 de julho, a partir das 14h, será realizado o primeiro dia de campo de milho segunda safra na unidade de Açaí. O evento vai ser realizado na propriedade do cooperado Jorge Hayashi, que fica próximo à unidade da Coamo. Os participantes poderão conhecer o posicionamento de 25 híbridos adaptados à região, além de informações sobre o manejo de herbicidas pré-emergentes e estratégias para o controle de nematóides e fungos de solo. Participe, procure a sua unidade para mais informações e aproveite essa oportunidade para se preparar ainda melhor para as próximas safras. Com esse convite, eu encerro o nosso programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Informativo Coamo. Amanhã, eu estou de volta trazendo para você uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço e até lá!
Rações Coamo, do campo para o campo, ofereceu Informativo Coamo, o programa da Família Cooperativista. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 14 de julho, a igreja faz a memória de São Camilo de Leles. Camilo nasceu na Itália no século XVI. E fundou a Ordem dos Camilianos, os ministros dos enfermos. Foi um homem da caridade, por isso é invocado como patrono dos enfermos e dos hospitais. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 20 a 24. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres. Por quê? Porque não se tinham convertido. Corazim, Betsaida, Cafarnaum permaneciam fechadas às palavras e aos gestos de Jesus. Será que ele esperou demais? Cidades inteiras convertidas? Jesus esperava com seu testemunho corações generosos, pessoas que praticassem a justiça, o bem comum, o atendimento e o cuidado com as pessoas. Como andam nossas cidades? Como temos buscado colaborar para que o bem comum e a solidariedade prevaleça sobre interesses comuns em nossas cidades? A conversão. Vamos rezar pela conversão das nossas cidades e pelo nosso Brasil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma bênção especial para todos os enfermos. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém e de São Camilo de Leles, o Senhor vos conceda saúde, alegrias e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
7:02. Cultura 7:02.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou?
0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
7:03. Bom dia. Começa aqui o Cidade em Movimento hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Eu sou Kleber Moleta e a partir de agora faço a sua companhia. Vamos juntos até as 8 da manhã com notícias de Guarapuava. Primeiro de Guarapuava, prioridade para nossa cidade, aquele olhar sobre o município onde a gente vive, né? Os problemas daqui, a realidade daqui, os potenciais que temos aqui, as coisas boas, tudo a gente passa limpo, né? Aqui no programa e claro, sempre de olho também no que acontece na região, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Você tem um programa completo de informação até as 8. Vamos com as informações aqui no Cidade em Movimento. Numa manhã gelada, mas aí meus amigos, é aquela história de o copo meio cheio e meio vazio, né? Eu já digo que hoje o copo, eu tô vendo o copo meio cheio. Para quem não se agrada tanto assim com o frio, é mais sofrido, né? Você lidar aí com as coisas, quem trabalha no campo, né? Eu sempre fico pensando quem trabalha no campo, que é uma atividade difícil, né? Já é difícil muitas das atividades, assim, independente do clima. Aí você pega um dia frio como esse, precisa levantar cedo, lidar com a criação, né? Tirar o leite, não é fácil, né? É melhor quando não está tão frio. Quem trabalha também na lida aí mais pesada, né? O pessoal que precisa pegar cedo o trecho para eu acompanho sempre de manhã, às vezes eu vejo ônibus que estão levando trabalhadores que vão para a rodovia, né? Trabalhar nas obras da rodovia. Tem uma equipe grande que todos os dias está se deslocando aqui de Guarapuava para a Serra da Esperança. Eles saem cedo, né? Muitos é ali 5h30, 5h40 já estão no ponto esperando o ônibus passar. Não é fácil, né? Então é melhor quando está calor. Hoje dá para dizer que estamos com uma temperatura melhor do que ontem. Não tem formação de geada aqui na área urbana. Estamos com 3 graus nesse momento de temperatura. Previsão de chegarmos a 15 de máxima. E o dia vai ser muito parecido com o de ontem. Não vai ter grande elevação de temperatura. Devemos chegar à máxima de 15. Ontem o sol brilhava, né? O sol era um céu claro com o sol brilhando, mas a temperatura não se elevou tanto. Devemos ter um repeteco hoje. E a semana, eu confirmo aqui, a semana não tem previsão de chuva. Somente na semana que vem, a partir de terça-feira da semana que vem, é que tem ali uma perspectiva de virada no tempo com chegada de chuva. Então, até a semana que vem é tempo firme, ou seja, não chove, apesar das manhãs sempre serem com temperaturas baixas. Ainda que, se aproximando do fim de semana, as temperaturas mínimas vão se elevando, né? Não vão ficando tão baixas assim como hoje. 7:07. Antes de eu trazer as notícias, deixa eu dar uma passada aqui geral pelos destaques que nós vamos trazer hoje no nosso programa. Vamos falar sobre, de novo, né, um tema que vem preocupando, a questão do tarifaço lá dos Estados Unidos. O prazo é amanhã. Até amanhã os Estados Unidos devem confirmar se vão ou não taxar os produtos brasileiros que são vendidos para os Estados Unidos. Uma taxa de 25%, uma punição, né? Um jeito de punir o mercado brasileiro. É até amanhã que eles anunciaram se vão efetivamente aplicar essa tarifa ou não. A gente vai repercutir mais sobre esse assunto que impacta sobremaneira aqui a nossa economia, né? Os empregos, o dia a dia, né, de cidades aqui do Paraná, inclusive de Guarapuava e de municípios da região. Vamos falar sobre o dia 7 de setembro, desfile cívico de 7 de setembro, já está com as inscrições abertas até dia 23 de agosto. Vamos trazer os detalhes. Vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores. A Câmara está em recesso, né? Os vereadores estão de recesso, não tem sessão. Porém, as notícias continuam chegando lá da Câmara de Vereadores, que oficializou a locação de um imóvel, 17 mil por mês, para mais um prédio para abrigar aí serviços da Câmara de Vereadores. É isso mesmo. Vai ter um anexo à Câmara de Vereadores aqui de Guarapuava. Vamos detalhar aí na sequência para você. E vamos começar aqui falando sobre um serviço que a Prefeitura de Guarapuava está realizando na região mais baixa aqui da cidade, né? Região ali da Vila Bela, do Jardim das Américas. Está ocorrendo um trabalho de desassoreamento do rio Cascavelzinho, justamente entre Jardim das Américas e Vila Bela. O objetivo é melhorar o escoamento da água, reduzir as inundações nessa localidade. O trabalho começou com a limpeza das margens e agora é realizado o desassoreamento do leito do rio, com a retirada do lodo, de sedimentos, de resíduos que vão se acumulando ao longo do tempo. A intervenção, ela devolve a capacidade de vazão do curso d'água e diminui, né, o risco de transbordamento. O rio não enche, aí ele não tem a inundação e a água não chega, né, nas casas. Pelo menos é essa a perspectiva, se não de resolver naquele ponto, pelo menos amenizar os impactos nos momentos de grandes, né, grandes chuvas. Chuvas muito volumosas. Secretária de Obras, Tatiana Inese, disse numa publicação ali do site da Prefeitura que o rio Cascavelzinho é o principal curso d'água do município, recebe, né, grandes volumes de água de diversos rios, riachos e arroios da cidade, por isso a manutenção é ainda mais importante. Segundo ela, além da retirada do lodo, que é o sedimento, né, a terra que vai sendo trazida pelo rio, isso é um processo até natural, ainda que possa ser mitigado, né, para que o rio não tenha o assoreamento tão rápido. Mas além disso, as equipes, né, comandadas por ela, estão encontrando grande quantidade, adivinha do quê? Adivinha o que tem no rio que está assoreando, está trancando o rio. Se você falou lixo descartado irregularmente, acertou. Esse material contribui para o assoreamento, dificulta o escoamento da água e, claro, potencializa o efeito das enchentes. Então a Secretaria de Obras confirma, né? Os caminhões vão lá para as máquinas e caminhões vão para remover o lodo, para remover os sedimentos, e encontram lixo. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Então o apelo é sempre esse, né? Eu acho que para o cidadão que comete esse crime ambiental, né, de jogar lixo no rio, não adianta nem falar, não adianta pedir para ele. Se ele já faz isso, é um cidadão que não tem a consciência. O recado é para o cidadão que, consciente, vê essa situação e tem condição, tem informação para denunciar, para que se chegue, né, uma punição para quem comete esse crime, tem que denunciar. E as autoridades intensificar, né, fiscalização para tentar evitar, porque é uma barbaridade. Então esse trabalho está sendo feito e deve ter impactos, né, positivo nos próximos eventos de chuva, já que evita, né, ou mitiga pelo menos os impactos das inundações. 7:11, governos do Sul pedem adiamento de audiências sobre novas concessões das ferrovias. Os governos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul solicitaram o adiamento das audiências públicas para discutir a nova concessão da Malha Sul, das ferrovias aqui no sul do país. O pedido foi encaminhado na última segunda-feira à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A solicitação é liderada pelo CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul, que reúne os quatro estados que eu acabei de mencionar. Conforme os representantes, a principal preocupação é a falta de acesso a documentos técnicos que fundamentam o modelo de concessão apresentado pelo governo federal, o que, segundo o CODESUL, dificulta a análise detalhada antes da realização das audiências. Além do adiamento, os estados também pedem a ampliação do prazo para enviar contribuições na consulta pública, que está prevista para encerrar no dia 10 de agosto. Então são duas coisas: as audiências, que estão agendadas para os dias 27, 29 e 31 de julho nas cidades de Porto Alegre, de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, né? A primeira delas, dia 27, é em Curitiba. E também tem uma audiência pública marcada para Brasília, esta semana, quinta-feira, dia 16 de julho. Essa é online, pode ser acompanhada por vídeo. Então, uma coisa é audiência, o CODESUL está pedindo para adiar, e outra coisa é a consulta pública, prazo para envio de documentos, né? Eles pedem prorrogação do prazo, que deve encerrar no dia 10 de agosto. Outra reivindicação é o avanço de um estudo independente para avaliar a concessão das ferrovias da região de forma integrada, ou seja, num bloco só, sem a divisão, que é o modelo que está em andamento. O governo federal, nós noticiamos aqui, retomo apenas para você, ouvinte, que não está bem a par, né, dessa informação: a concessão das ferrovias aqui no sul do país inclui essa ferrovia que passa aqui por Guarapuava, né, e segue para Inácio Martins, Irati, Ponta Grossa e dá o caminho até o porto de Paranaguá. Essas ferrovias, o contrato de concessão delas foi assinado em 27 de fevereiro de 1997, válido por 30 anos. Significa que no próximo dia 27 de fevereiro, no ano que vem, vai vencer essa concessão. E o governo quer fazer uma nova licitação, mas não no modelo atual. Ele quer dividir em blocos: um corredor Paraná, um corredor Rio Grande do Sul e um corredor Mercosul. O CODESUL é contra essa proposta, quer que seja feito de outra maneira. Por isso vem, né, tentando então mudar esse modelo e adiar as audiências públicas. A audiência pública e consulta pública é um passo que antecede a divulgação de um edital para consulta do Tribunal de Contas e aí sim a publicação de um leilão para contratar, né, a nova empresa para fazer a nova concessão. Então, descontente com o modelo, o Codesul quer evitar. Eu vou trazer ainda esta semana uma notícia aqui na para você, ouvinte da Rádio Cultura, sobre esse tema, mas bem local. Interessa a você que mora aqui nos bairros cortados pela linha férrea. A nova proposta de concessão, que está em estudo, ela não prevê a retirada dos trilhos da área urbana aqui de Guarapuava. Por mais 30 anos, o trem vai continuar passando aqui pela cidade, se nada mudar, né? Se não houver aí uma alteração no projeto que está em discussão. Qual é o momento de cobrar essa mudança? Agora, vamos ver se há uma movimentação política aí na cidade para isso, né? 7:15, 7:15, eu trago o detalhe dessa informação aí sobre a linha férrea que vai permanecer, né, na área urbana pela proposta do governo federal, trago aí ao longo da semana para a gente poder discutir com mais profundidade, mas é um tema bem relevante, bem importante. Bom, na sequência eu vou trazer essa informação sobre a Câmara de Vereadores, que locou um prédio, mais de 200 mil por ano, né, vai gastar com a locação de um novo prédio para abrigar aí um anexo do Poder Legislativo. Antes, deixa eu trazer aqui uma informação sobre o tarifaço dos Estados Unidos. O prazo termina amanhã o prazo para que os Estados Unidos definam se vão ou não aplicar uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Aqui no Paraná, o setor florestal, que é um dos principais impactados, está aguardando essa decisão com uma agonia, né? Porque muda completamente o rumo dos negócios. Só o anúncio já tem causado retração, porque muitas compras de produtos, o pagamento, né, vai ser feito quando o produto chegar lá no porto de Houston, seja lá onde for, lá nos Estados Unidos. Chegou lá, aí que vai ser feito o pagamento. Se chegar e estiver, pode ter comprado antes da tarifa, se chegar depois da tarifa, muitos negócios são assim, vai ter que pagar a tarifa extra. Então, só o anúncio já causou uma retração nesses mercados. E agora, se ele for confirmado, vai causar um impacto ainda mais violento. Quem vai trazer a perspectiva desse setor, né, do setor florestal aqui do estado, que, como eu disse, é um dos mais impactados, é a repórter Flávia Consoli, da agência AERP de Notícias.
O setor florestal brasileiro acompanha com expectativa a decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre a proposta de aplicação de uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras. As audiências foram realizadas nos últimos dias 6 e 7 de julho, com participação de entidades como a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, e a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, a ABIMSE. O presidente da APRE Florestas, Fábio Brum, afirma que o setor produtivo apresentou argumentos técnicos para contestar a proposta e destaca a importância do mercado norte-americano para a cadeia florestal brasileira.
O setor produtivo defendeu vários setores do agronegócio brasileiro nas audiências dos dias 6 e 7 junto ao governo americano. Em defesa do setor florestal, vale destacar as presenças da IBA, na Indústria Brasileira de Árvores, e da ABINCE, que é a Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente. Juntas, as duas entidades mostraram a importância do segmento. Estamos vivenciando a mesma situação ocorrida em 2025. Houve um anúncio prévio da taxação, se confirmou em abril de 2025, de 10%, e depois mais 40% em julho. Está sofrendo com as consequências do tarifaço de 2025. Para você ter uma ideia, em 2025, o segmento de molduras teve queda de 61% das exportações, que eram para os Estados Unidos, principalmente. O valor total exportado, só para também ter uma ideia por referência, foi de 150 milhões em 2025 contra 241 milhões em 2024. Veja o quanto que caiu. Também no segmento de portas de madeira, e 95% dos produtos de portas de madeira vão para os Estados Unidos e foram para os Estados Unidos em 2025, e a retração foi de mais ou menos 55%. Um total de 57 milhões em 2025 contra 88 milhões de 2024.
O Paraná tem cerca de 1.170.000 hectares de florestas plantadas e concentra a segunda maior área de pinos do Brasil, respondendo por mais da metade da produção nacional dessa madeira. Segundo a APRE Florestas, uma nova elevação das tarifas pode afetar diretamente a competitividade das empresas e a geração de empregos no estado. Fábio Brum fala sobre a expectativa da decisão do governo norte-americano sobre a possível cobrança da nova tarifa tarifa prevista para o dia 15 de julho.
Se espera uma decisão no dia 15 de julho e há várias possibilidades. Uma delas é a aplicação da tarifa de 25%. Também o governo dos Estados Unidos pode adotar uma tarifa intermediária ou até anunciar um adiamento. A gente fica na esperança de que o agronegócio brasileiro não fique mais uma vez atingido pelas tarifas.
Além do setor florestal, representantes das cadeias do café, arroz, mel, máquinas, calçados e biocombustíveis também participaram das audiências realizadas nos Estados Unidos. Repórter Flávia Consoli.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Obrigado, Flávia Consoli. Bem preocupante, né? Eu, sinceramente, assim, olha, a torcida é muito grande, a expectativa é muito grande para que não tenha essa tarifa, né? Para nenhum produto brasileiro, né? Porque, primeiro, não faz sentido algum. É, mas, especialmente, no caso da nossa região, para as madeireiras, né? Porque aqui tem vários segmentos, né? Tem o segmento das molduras, que é um dos mais impactados, porque ele faz um tipo de material que é específico para a construção civil norte-americana. É, outros países ou usam muito pouco, ou, enfim, ou usam outro tipo, né, de produto. Então, é segmentado, é direcionado. Então, essas fábricas vão ter problemas. É, setor de placas, né? Placa compensada, essa tem mercado em outras partes do mundo, mas é o principal mercado. Os Estados Unidos são o principal mercado. Tem também a madeira serrada, alguns segmentos ali de embalagens, que também tem, né, o mercado americano como o principal destino. Então, tudo isso vai gerar um impacto, vai diminuir o número de empregos, vai diminuir o volume de dinheiro que entra no nosso município para, enfim, movimentar a economia. Vai ter toda uma cadeia impactada, né, no setor de transporte, de oficinas mecânicas que dão manutenção para as fábricas ou para os veículos que transportam, manejam nessa madeira ali nos pátios. Você veja, é um monte de gente que vai sendo impactada. Então é delicada a situação. E não há muita alternativa, né? Se perde o cliente, não consegue se recolocar no mercado, fica muito difícil. Então é algo que parece muito distante, né? A gente vê lá, infelizmente, né, os políticos aí brasileiros utilizando esse tema, muito mais pensando em si, né, nas suas campanhas, como é que vai capitalizar politicamente, um dizendo que a culpa é do outro e outro que a culpa é do um, e assim vai. E a gente vê que caminha para um cenário muito difícil em algumas regiões. E aqui a gente vai sofrer, né? Se tiver essa tarifa, a gente vai, sem dúvida nenhuma, sofrer, vai ter impacto sim na economia. Aguardemos para ver o que acontece. Amanhã é o prazo, né? Amanhã é o prazo. Tomara que a informação amanhã seja positiva para a economia brasileira. 7h23. Como eu prometi, deixa eu trazer essa informação agora antes, né, do nosso primeiro break. Câmara de Guarapuava vai pagar R$210 mil por ano para a locação de um imóvel que vai abrigar um anexo. A oficialização da locação desse imóvel foi publicada em Diário Oficial. O prédio está localizado na Rua Xavier da Silva, número 1807, é na esquina com Arlindo Ribeiro, né? Uma área construída de 647 metros quadrados. O imóvel é o mesmo que abrigava a Fundação Proteger, fica nos fundos da prefeitura, a uma quadra da Câmara de Vereadores. O contrato foi firmado com os proprietários Sérgio Eliseu Micheleto, Maria Prince Micheleto e Heloise Micheleto, tendo a Fax Imóveis como a intermediária e administradora da locação, segundo os dados publicados no boletim oficial. O valor anual do contrato é de R$210 mil, R$17.500 por mês, e a vigência é de 12 meses. A assinatura ocorreu no dia 1º de julho de 2026, ainda que a publicação tenha ocorrido posteriormente. A contratação foi realizada com a inexigibilidade de licitação, é algo previsto aí na legislação, e segundo o extrato publicado no boletim oficial do município, será utilizado para abrigar um anexo da Câmara de Vereadores. Os vereadores, enfim, estão nesse mesmo prédio já há alguns anos. É a primeira vez que vai ter um anexo, né? Que a Câmara vai ter um prédio extra para poder abrigar as suas atividades. E, na verdade, isso já estava desenhado, né? Não deu certo no primeiro momento. Lá atrás, já no ano passado, já havia a intenção do presidente Pedro Moraes de locar esse imóvel, mas havia alguns entraves ali jurídicos, algumas pendências em relação ao imóvel. Não ocorreu naquele momento. Tudo isso foi resolvido e agora está realizada, né, a intenção de Pedro Moraes, presidente da Câmara de Vereadores, de locar esse imóvel. E eu disse que isso já estava assim desenhado porque o Pedro Moraes aumentou bastante o número de comissionados na Câmara. Então, é uma questão lógica, não tem espaço. E eu digo isso, é uma informação, qualquer pessoa que circula ali pela Câmara sabe, né, as pessoas, os comissionados estão se acotovelando lá dentro. Então, teve salas de reunião, por exemplo, próximas ali à sala da presidência, que viraram mesas, salas de trabalho, né? Estações de trabalho, porque não tinha espaço. Não tinha espaço, foi contratando, criando cargo e foi amontoando um monte de gente que, como eu disse, estava lá se acotovelando, não tinha espaço, tinha, né, que locar um novo prédio para abrigar toda essa gente que está trabalhando aí para a Câmara de Vereadores. Hoje são 73 vagas para comissionados, 73 efetivos, além dos 21 vereadores. Então, só de funcionário e comissionado são 146 pessoas, vagas. Mais os vereadores, são 167 pessoas trabalhando dentro do prédio. Não cabe mesmo, né? Não tem como, não tem espaço para todo mundo. Agora, inclusive, algumas vagas de comissionado que estão vagas vão poder ser preenchidas, né? Porque vai ter espaço para todo mundo. Então, é assim que segue a Câmara de Vereadores, com um novo prédio agora, abrindo espaço, né, para que todos possam trabalhar, fazer os serviços aí da Câmara de Vereadores de Guarapuava. Normal, né? Normal. Tudo dentro daquilo que a gente já esperava. Eu não esperava nada diferente do que isso. E você? Era mais ou menos por aí a sua expectativa? Ou você esperava algo a mais? Enfim. 7h27. Na sequência tem as essenciais do dia para você aqui no Cidade em Movimento.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão Testemunho e Gratidão, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como se calcula a passagem de ônibus? Existe a tarifa técnica, que é o valor do custo do sistema, dividido pelo número de usuários que pagam pelo transporte. Como nos últimos anos, o número de passageiros teve uma grande queda, o valor da tarifa ficaria com um valor muito alto. Por isso, há necessidade de subsídios públicos. E em Guarapuava, a prefeitura beneficia a população com Guaracard. Com o cartão, os passageiros pagam a tarifa no valor de R$4, que com dinheiro custa R$6,50. E sempre com muita dedicação da Pérola do Oeste.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Valilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madeclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
O que é essencial, você ouve agora a informação objetiva e direta aqui na Cultura FM.
7:30 agora, 7:30 do município de Pinhão, em atendimento a uma solicitação da Secretaria do Meio Ambiente lá do município. A Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização em uma área urbana e constatou o corte de uma árvore, uma espécie nativa de pessegueiro bravo. Não tinha autorização do órgão ambiental, por isso, esse flagrante que ocorreu no dia 11 de julho resultou na lavratura de um auto de infração ambiental no valor de R$500. Não pode, né? Não pode, nem que seja uma árvore só na área urbana. Se for uma espécie nativa, tem que ter a autorização. 7:31 agora, atenção, produtores de queijo. Dois vizinhos, no sudoeste do Paraná, recebe a terceira edição do Inova Queijo. Será no dia 30 de julho, a partir das 8 da manhã, no Hotel Lago Dourado. O encontro reúne produtores, pesquisadores, estudantes e agroindústrias familiares para discutir inovação, qualidade do leite, técnica de produção e gestão de negócios. A programação termina com um debate sobre comercialização, marketing e acesso ao mercado. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. O período de solicitação de isenção de taxa de inscrição do vestibular 2007 da Unicentro segue aberto até 20 de julho. Os pedidos devem ser realizados exclusivamente pelo sistema de protocolo da universidade, na opção isenção de taxa vestibular, com o envio da documentação exigida em edital. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado até 10 de agosto. Podem solicitar a isenção candidatos que atendam os requisitos previstos no edital. Dentre eles, não ter cursado ensino médio em instituição particular, exceto se for bolsista, não possuir curso superior concluído, não estar matriculado em curso superior e não ter abandonado, cancelado ou trancado matrícula em graduação. Os candidatos interessados em cursos de licenciatura não precisam solicitar a isenção por meio desse edital, porque eles já têm o direito à isenção assegurado pelo fato de estarem fazendo licenciatura. As inscrições para o vestibular, atenção que eu mencionei o dia 20 de julho como limite para o pedido de isenção da taxa. A inscrição pro vestibular, etapa posterior, vai abrir no dia 3 de agosto e seguir até o dia 3 de setembro. O Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina. Vai subir de 30% para 32%. A medida vem sendo discutida por integrantes dos governos nos últimos meses. Especialistas, eles avaliam que essa medida pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou sem calibração específica para essa mistura. Inclusive, a ANFAV, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, já havia defendido a realização de mais estudos antes da implementação da medida. Mas vai subir, né? Vai subir o volume de álcool e aquele carro mais antiguinho, aquele vai sofrer. 7:34 agora, o governo brasileiro decidiu enviar 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária para Cuba. O país caribenho tem sofrido com o endurecimento de um bloqueio econômico e com restrições ao abastecimento de petróleo pelos Estados Unidos. O famoso embargo, à ilha. Isso tem gerado efeitos que pioram as condições socioeconômicas dos cubanos. Segunda-feira, O Brasil enviou 16 toneladas de leite em pó em um voo da Força Aérea Brasileira com destino a Santiago de Cuba. Fica no lado oposto da ilha, no lado oposto à Havana. O segundo voo deve deixar Porto Alegre hoje com mais 32 toneladas do alimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem suspender por 90 dias visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A medida foi tomada após o senador postar nas redes sociais, no último sábado, uma carta escrita pelo pai em seu favor. Na decisão, Moraes deu prazo de 2 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre essa publicação. Segundo o ministro, o ex-presidente está proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. O ministro também determinou que o caso seja enviado ao Ministério Público Eleitoral para a ciência e adoção de medidas cabíveis em função do período eleitoral. O argumento é de que foi um crime eleitoral por ele ter pedido voto antecipadamente, além de ter desrespeitado essa regra, né, que proíbe Bolsonaro de se manifestar. 7:36, semifinais da Copa do Mundo tem início hoje com o jogo entre França e Espanha. As seleções entram em campo nos Estados Unidos às 16h.
A informação objetiva e direta aqui na Cultura FM.
7:36 e o cerco vai se fechando contra aquele carro mais velho, né? Aquele motorzinho a carburador, o Chevette, o Fusca, e esse vai ficando cada vez mais difícil, hein? Com mais álcool, né? Na mistura ali com a gasolina, daqui a pouco vai ser só rateação, né? Vai ser só rateação desses carros aí. Ou fazem as adaptações ali, ou os carros não vão mais rodar, né? Com o combustível. Que coisa! Vai se fechando o cerco contra os antigos. Como é que vai ficar aí o Corcelzão, a Belina, o Chevette? É, que coisa, hein? Do ponto de vista macro, é interessante, porque sobretudo se o preço se mantiver, né? Se o preço, se segurar o preço da gasolina. Isso pode ocorrer porque o álcool é um produto nacional, então tem essa vantagem, né? O etanol é fabricado a partir de fontes, né, do agronegócio, que movimenta inclusive essa cadeia, que é 100% nacional. As usinas são brasileiras, então você tem um produto nacional que está menos vulnerável a essas oscilações, né, do mercado, né? Você veja agora que o Trump novamente está lá naquela confusão no Estreito de Hormuz, e isso impacta o preço do petróleo. Não temos nada a ver com isso, entre aspas, aqui, né? Mas impacta a nossa vida diretamente. Então o álcool tem a possibilidade de amenizar, amortecer esses impactos. Mas tem esses efeitos também, né? Aí nos carros mais antigos. Outro efeito positivo é a questão das emissões, né? A emissão é menor e nem se compara, né, ao impacto de uma emissão de carbono a partir da queima de combustíveis fósseis, né? Do petróleo, né? Da gasolina, do óleo diesel. Vamos ver se essa confirmação ocorre hoje, né? O aumento para 32%. E aí é só esperar ver como é que vai ficar aí os motores mais antigos. 7:38, vamos com o Tonico de Oliveira. Tonico vai trazer aqui informação sobre o dízimo. Nós estamos no mês do dízimo, você está ouvindo inclusive na programação em chamadas, né? Sobre a importância do dízimo, documentos, né, que estamos trazendo reflexões acerca deles, do que diz a igreja sobre o dízimo, e o Tonico de Oliveira agora apresenta uma reportagem.
Os da Rádio Cultura, estou aqui na matriz da paróquia Divino Espírito Santo para conversar com a Terezinha Cândido de Lima. Ela é coordenadora da Pastoral da Comunicação. E o assunto que nos trouxe aqui é o mês missionário do dizimista. A ampla campanha está sendo realizada em toda a diocese de Guarapuava. Você certamente já ouviu também essa campanha pelas ondas da Rádio Cultura. E nós estamos aqui na paróquia para conversar um pouquinho com a Terezinha e para saber quais as ações que a paróquia de Divino Espírito Santo está realizando, mesmo porque, de acordo com informações que nós já divulgamos há muitos anos atrás, A paróquia Divino Espírito Santo é uma paróquia onde os dizimistas são muito participativos, contribuem mensalmente, né? Com esse dinheirinho sagrado que ajuda a manter essa obra tão importante. Terezinha, nos fale um pouquinho primeiramente sobre essa informação, né? A paróquia Divino Espírito Santo sempre esteve à frente aí com seus dizimistas.
Sim, Tonico, é uma alegria, um prazer estar aqui conversando com você. E a nossa paróquia sempre foi uma paróquia ativa, onde todos os dizimistas participam com a sua contribuição, devolvendo o dízimo, não como uma obrigação, mas como uma resposta, né, à gratidão da bondade de Deus e tudo aquilo que eles recebem, né?
Isso é muito importante, né?
Muito importante. E nesse mês, a gente está celebrando, a cada domingo, temos uma celebração voltada ao dízimo, ao dizimista, ao missionário do dízimo, que é uma peça fundamental e importante, né, para a paróquia, aqueles que vão de casa em casa levar a palavra de Deus e também entregar nas famílias o envelopinho do dízimo, onde as pessoas carinhosamente fazem a sua devolução.
As pessoas são bem recebidas nas casas,
sim,
famílias?
Sim, nossa paróquia é uma paróquia muito acolhedora. Então, quando as pessoas não recebem o envelopinho ou a visita do missionário, eles já ligam na secretaria perguntando: missionário não passou esse mês, essa semana, eu estou aguardando. Ou vem até a secretaria questionar, né, por que que o missionário não foi. Porque as pessoas estão habituadas a receber a visita do missionário mensalmente em suas casas.
Mas que maravilha, né, Terezinha? Se o missionário não for, as pessoas reclamam?
Sim, eles vêm atrás.
E tem que reclamar mesmo, né?
São muito fiéis, são muito fiéis.
E você preparou aqui um material sobre o significado do dízimo, né?
Sim, o dízimo não é apenas uma contribuição, mas é um verdadeiro ato de fé e amor que se dobram em quatro dimensões. Então nós temos a dimensão religiosa, que é o gesto de gratidão a Deus, a expressão de nossa relação com o Criador. Temos também a dimensão eclesial, que sustenta a vida da igreja, do templo, da comunidade e da missão. Temos também a dimensão caritativa, onde assumimos o compromisso com os irmãos mais pobres por meio de partilhas e solidariedades. Também a dimensão missionária, apoio à evangelização e à comunhão com as outras comunidades. Então, se você é dizimista, louvado seja Deus. Se você não é dizimista, seja um dizimista. Porque com o seu gesto de amor, você ajuda a manter viva a missão da igreja e a transformar vidas. Então, o dízimo, ele vai muito além daquele que você coloca no envelopinho ali, aquela quantia. Ele é transformado em bênçãos, né? Para muitas famílias, em doações. Ele ajuda a igreja, ajuda a comunidade. Tem vários momentos em que o dízimo é importante. E a nós também, porque quando nós somos dizimistas fiéis, a gente tem testemunhos de pessoas aqui da nossa paróquia mesmo, que assumiram a fidelidade de todo mês doar aquela quantia, ou um pouquinho mais, ou aumentar, ou manter, mas todo mês ser fiel, né, com a contribuição do dízimo, e nunca mais faltou nada em casa.
Porque aquilo que você contribui com fé, você recebe sempre em dobro, né?
Sim, sim. Quando a gente dá com amor, né, o coração de Deus retribui em bênçãos para nós.
Terezinha, você citou na sua fala que quem quiser ser dizimista e ainda não sabe como é que funciona e tal, gostaríamos que você explicasse.
É só procurar, né, a nossa paróquia, tanto durante as celebrações da missa, nós temos plantões, né, da equipe do dízimo, os missionários do dízimo sempre nas portas da igreja, aqui na matriz ou nas comunidades. Temos o envelopinho, que é o envelopinho do cadastro. Você preenche esse envelopinho com os seus dados e deposita ali a tua quantia que você acha importante devolver a Deus. Ele vem para a secretaria e ali a gente contabiliza, prepara um novo envelope, que daí vai ter outra cara, já com o teu nome, o teu endereço, a quadra que você faz parte e o missionário que será responsável de todo mês estar entregando para você este envelopinho do dízimo.
Mas quando receber o envelopinho, é muito importante que você faça isso. Você lê aqui as informações que tem no envelopinho, coloca aqui seus endereços, abre ele, e coloca dentro a sua contribuição.
Contribuição, a sua doação.
Isso é importante, né,
Denise? Muito importante. Para ajudar, né, a nossa paróquia ou qualquer outra paróquia, mas seja fiel e seja dizimista, faça essa experiência, vale muito a pena.